Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá começar mais um áudio geral. E a questão ela versa basicamente sobre cotas raciais, tanto para o acesso a universidades públicas quanto também para o mundo trabalhista. E a questão, ela, assim como as demais, eu vou propor para vocês dentro do gabarito uma sequência de temas que, ao meu ver, deveriam ser abordados, especialmente levando em consideração que se trata de uma dissertação. E como dissertação, a gente vai sempre abordar aquelas questões iniciais de conceito, histórico, legislação, e aí a gente vai avançando conforme o tema, aqui no caso, as cotas sociais. Mas antes de avançar em relação ao gabarito em si, eu queria tecer alguns comentários acerca do tema, que eu penso que são muito interessantes. Volta e meia, eu vejo por aí discussões acerca da viabilidade de se as cotas realmente são interessantes ou não. Há muita discussão, é um tema bastante polêmico. Inclusive, quando há um choque aí entre cotas sociais. Aí eu tô falando em cotas sociais, né? Cotas raciais, desculpa, gente. Cotas raciais versus cotas sociais. E isso é um tema que, por muito tempo, antes de estudar mais profundamente para o concurso público, durante muito tempo eu tinha uma certa resistência. Ficava pensando, não, gente, tem que ser cota, cota social. Sim, porque a intenção da cota seria trazer essa ascensão. Então, não só do negro, né, mas daquela pessoa que precisava, o pobre que vai precisar dessa ascensão. Porém, com o tempo, eu comecei a perceber, e aí eu não estou nem defendendo meu posicionamento. E eu deixo até para uma questão de eventual provir nesse sentido, vocês não precisam adentrar nessa discussão. Se vier cota racial, vocês defendem e tudo mais. Mas eu entendo que uma coisa não exclui a outra. A gente pode ter cota racial e social ao mesmo tempo, com percentuais para o acesso às universidades e no caso, as cotas raciais, para acesso à relação de emprego. E qual é a justificativa da cota racial em si? E eu fiz questão de trazer, isso é muito importante, um texto para inspirar os senhores. Vocês possivelmente já conhecem isso, enfim, já estudam mais, como é meu papel aqui passar o meu entendimento e de alguma maneira para aqueles que não tiveram acesso, ou que ainda estão com essa questão um pouco aérea, é o meu dever passar para vocês também essa minha visão. E que eu fiz questão de trazer em alguns textos no início do gabarito, já desvinculado aí do teor da questão, porque você vai ver que, a despeito de a gente querer imprimir muita visão social, como a questão ela demanda aí 4, 5 páginas e você tem que ser o mais abrangente possível, não vai dar para ficar fazendo textão e discurso numa questão de concurso, porque realmente não é possível isso, em termos de tempo, metodologia, enfim. Mas o fato é o seguinte: a cota ela tem como função principal trazer uma justiça social. Justiça social e compensar um preconceito, uma discriminação, uma marginalização histórica de alguns grupos minoritários, dentre os quais os negros afro-ascendentes e também mulheres, índios, enfim, toda sorte de minorias que podem de fato ser alvo de cotas, de ações afirmativas, dentre as quais as cotas são exemplos, né? Mas incentivos fiscais também são ações afirmativas. Qualquer medida administrativa ou legal que venha a trazer uma compensação, numa concretização aí do princípio da discriminação num aspecto positivo. Mas, enfim, a intenção da cota, como corporificação dessa ação afirmativa, é trazer uma compensação dessa marginalização. E isso é uma medida de política social, tá? E essa política social é dentro de um critério de justiça social. Só que a justiça social, ela tem historicamente, ela é concretizada historicamente através da justiça distributiva, que é o quê? Existem pessoas com situações econômicas diferentes, a gente precisa trazer um nível de igualdade aí. E isso não se confunde com o socialismo, que todo mundo vai ter o mesmo, mas com a diminuição dessa desigualdade desenfreada, né? A pessoa que ganha milhões e explora o cara que não ganha porra nenhuma. Então, a diminuição das desigualdades é, inclusive, um dos objetivos da República. Então, a justiça distributiva é um das formas de se concretizar a justiça social. Só que nesse caso específico, a gente tem uma política social que é chamada de reconhecimento. Então, tem a justiça distributiva e tem essa política social de reconhecimento, que também é um dos aportes da justiça social. E o que que é isso? O que que é isso? Os textos vão refletir um pouco melhor. Um deles, inclusive, eu extraí do próprio voto de Carmen Lúcia na votação da ADPF, que tratava sobre cotas raciais na UNB, tá? Que foi a apreciação do STF, que entendeu pela constitucionalidade disso. E a gente precisa criar uma legião de pessoas, e aí o acesso à universidade e relação de emprego vai construir isso. Que tenham negros bem-sucedidos. Porque as pessoas, as novas gerações, elas precisam de inspiração, elas precisam se enxergar em pessoas bem-sucedidas e, assim, ter um projeto de vida que seja minimamente concretizável, sob pena de, desde criança, você incentivar uma situação de que existe um padrão que reflete pessoas bem-sucedidas e que você olha para esse padrão e você não se enxerga nele. E isso mina a autoestima, mina os projetos de vida dessas pessoas e perpetua um ciclo de racismo, de exclusão. Então, a gente não pode deixar de desconsiderar que a cota, ela é sim uma medida paliativa e temporária, porque o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas tenham uma boa educação. E que, lógico, dentro de critérios aí de equalização de oportunidades, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, realmente, dentro da meritocracia, cheguem brancos, negros, para a situação de sucesso profissional e de inspiração para outras pessoas. Mas isso, e aí há estudos do IPEA, enfim, isso é largamente discutido, isso não é obtido da noite para o dia, isso é obtido em 50, 60 anos. Então, em 50, 60 anos, a gente terá novas três gerações que sofrerão o mesmo impacto de marginalização, de uma construção do seu próprio eu, com uma dificuldade de autoafirmação. Então, a política social de reconhecimento da criança, de uma nova geração, em uma geração acima ou duas acima, que realmente inspire e que haja um devido empoderamento dessas pessoas para que elas consigam concretizar projetos de vida na mesma escala de que uma sociedade branca tem, a gente vai conseguir isso agora através das cotas, infelizmente. E a gente vai precisar disso, porque a gente tem um passado de 350 anos de escravidão e que a gente até hoje sente isso. Qualquer pessoa negra que você for conversar, lógico, talvez de alguma maneira isso tenha diminuído, mas é um sentimento diário de exclusão. Se um cara entra num restaurante, negro, entra num restaurante caro, é certeiro que ele vai receber algum olhar diferenciado. Se você entrar numa loja, por exemplo, caríssima, você pode ser minimizado pelos vendedores. Isso é normal. Então, eu recomendo que vocês deem. Normal, eu digo, isso é comum. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada no texto inicial, porque ele reflete bem isso que eu quero trazer para vocês e que, ao meu ver, é o objeto central das cotas raciais. Justamente criar histórias de sucesso que façam com que novas gerações possam se sentir inspiradas e devidamente inspiradas, possam realmente concretizar esses projetos de vida. Aí vem aquele negócio, ai, Joaquim Barbosa, o negro, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a cultura dos heróis, porque a gente não pode exigir que os negros sejam heróis. Eu quero ser simplesmente um mortal, como eu sou, e que consegui ter acesso a um cargo público e que me dá sucesso profissional, enfim. Tinha um outro ponto que eu ia falar também. Deixa eu dar uma pausa aqui para eu lembrar. Enfim, era isso. O que a cota e uma educação boa vai proporcionar aí daqui a alguns anos, se fosse implementado, né? Mas com a conjuntura atual está cada vez mais distante. Mas enfim, você chegar numa sala de audiência com um juiz negro e você não se surpreender. Eu acho assim, quem tem uma tendência ao Ministério Público tem uma facilidade maior. Então, na verdade, eu olho, por exemplo, o juiz negro e digo, caramba, que massa. Mas até a própria surpresa de dizer que massa já é algo errado. Eu não deveria me surpreender com isso, sabe? Isso não deveria me causar, tipo, ah, caramba, o cara conseguiu vencer. Mas por que eu não penso isso em relação a uma pessoa branca, sabe? Então, isso diz muito sobre a sociedade que a gente está envolvido. E eu quero que dentro de um idealismo, né, enquanto membro do Ministério Público, a gente tem que ser sonhador e tentar concretizar isso na prática. Eu quero que a gente crie gerações que simplesmente ser um juiz negro, ser um médico negro, ser um alto executivo negro, seja normal, seja comum. Então, as cotas, elas iniciam uma discussão acerca da inserção de pessoas negras que foram excluídas historicamente e que elas plantam a semente para que novas gerações se sintam inspiradas e não surpreendidas com pessoas bem-sucedidas com essa afro-ascendência, tá? Então, é esse o discurso inicial que deve inspirar a resposta dos senhores. Você vai ver que isso nem tá muito concretizado no gabarito, mas a defesa das cotas, ela é importante em algum momento da questão. E, claro, dentro dessa estratégia de tentar ser multitemático, sem se alongar muito, era importante, tá? Então vamos lá, análise do gabarito. Uma questão que eu penso que seria bem resolvida, e eu reitero a minha preocupação com a criação de padrões que não são engessados, mas que vocês precisam começar a pensar sobre isso. Então, eu sempre tentaria me antecipar ao examinador. Então, por exemplo, eu realmente tinha um texto pronto sobre cotas. Aqui eu tentei adaptar ele um pouco para a questão das cotas raciais em universidades e no mundo do trabalho. Mas, assim, eu tinha um texto já pronto, sabe? Então, assim, sobre ações afirmativas, eu falaria mais ou menos nessa linha. Mas, assim, a base, por exemplo, que é o auto texto de discriminação, eu tentava adaptar, por exemplo, ações afirmativas ou para outra, a um pessoal com deficiência, inclusão, enfim, vocês têm que ter textos base para que vocês possam utilizar na prova e que vocês tenham uma projeção mental de como é que vocês vão fazer isso lá na hora, para que não fiquem aberto. Porque realmente, se ficar em aberto a forma como você vai responder tudo lá na hora da prova, isso vai lhe tomar tempo. Então, questão sobre igualdade, tem que ter já o textinho que vai ter uma cláusula de abertura para você falar sobre um outro tema mais específico. Enfim, então aqui eu começaria com um texto sobre igualdade, e aí passaria para a legislação internacional. E aí eu fazia, e isso é importante, por exemplo, na questão de discriminação, eu marcava o código com o post-it da cor relativa a determinado tema. Então, por exemplo, discriminação, certo? Discriminação, cara, bem estereótipo, né? Mas, por exemplo, os post-its na cor preta, eu colocava as legislações que fossem de discriminação racial. Isso em relação a todos os temas, mas discriminação eu fazia também em relação a cada um. Mulher, negro, homossexual, índio, enfim, cada cor de um post-it era relacionada a cada espécie de discriminação. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui discriminação racial, legislação, Essa legislação não é tipo, caralho, você lembrou disso tudo na prova. Jamais, gente. Mas estava tudo marcado lá. Assim, eu não sei se eu marcava tudo isso, mas eu tentava marcar o máximo. Porque facilita a sua utilização na hora da prova e o manuseio do código fica realmente mais tranquilo. E impacta, né? Na hora da prova, você colocar toda essa legislação e que tem extrema pertinência, já que estamos tratando de discriminação racial. Esse parágrafo veio logo em seguida, culturalmente no Brasil, em razão da utilização secular. Eu vou até colar aqui a versão dele genérica que eu uso. E eu sempre encaixo quando tem alguma espécie de discriminação específica. Deixa eu dar um pause aqui, que eu vou colar para vocês no próprio gabarito. Espera aí, só um instante. Eu colei aí. Esse parágrafo, ele é um parágrafo básico que você vai utilizar lógico. Tem que ter um conhecimentozinho. Por que que a mulher é discriminada? Por que o negro é discriminado historicamente? Em razão de quê? Então, por exemplo, mulher é a fragilidade, o sentimento de que a tripla jornada não vai possibilitar o exercício da profissão da maneira mais efetiva. Enfim, você tem que começar a pensar as razões pelas quais cada grupo minoritário é discriminado. E aí eu tinha em relação a cada grupo, mais ou menos, esse texto, entendeu? Mas ele era um texto básico. E isso é importante por quê? Porque você vai conseguir fazer uma questão de 5 páginas, por exemplo, rápido e com um certo impacto, entendeu? De conhecimento. E isso, se você precisar pensar lá na hora, você já dá uma dançada, entendeu? Então, preste atenção. O parágrafo posterior fala sobre a questão de que no combate à discriminação, a função promocional ela passa a ser valorizada também, já que a repressiva não solucionou os problemas, entra na questão das ações afirmativas e já joga o conceito. Então, é um parágrafo que fala sobre três pontos, né? A introdução a questão repressor versus inclusivo, a introdução das ações afirmativas e a sua conceituação. É, fala muito com pouco, né? Ainda mais dentro de um, assim, essa história de repercussão, de repressão versus promocional com um aspecto histórico. Depois eu entro dentro das ações afirmativas, a parte histórica dela e culmina com essa questão do diálogo pós-positivista, que é muito importante também dentro dessa matéria de ação afirmativa. Aí eu entro para a discussão de cotas em universidades, falo de outro exemplo que é deixar claro que as ações afirmativas elas não se exaurem na figura das cotas, tá? Então, um exemplo aqui é os incentivos fiscais. Aí fala sobre a DPF 186, depois dá a opinião de meritocracia versus cotas. Enfim, vocês vão seguindo o texto aí. E esse gabarito, quando eu trago ele em forma de texto, acaba ajudando também porque eu dou um exemplo de como é que a gente consegue trabalhar um texto que seja efetivo sem trazer uma discussão muito grande sobre apenas um tema. Você vê que eu tento abrir vários temas relativos a essa dissertação sem me estender muito mais, trazendo bastante informação, tá? Um ponto importante é falar da questão que está estampada aqui nesse parágrafo de minha parte, né? Eu gostava desses parágrafos que eu colocava a minha cara para dizer a minha opinião, sabe? Porque eu acho que passar personalidade na hora da prova é muito importante para uma pessoa que está querendo ser procurador de trabalho. É muito importante falar sobre esse tema, e isso certamente estaria no gabarito, sobre a temporalidade das cotas. Como medida paliativa, ela não pode ser instituída ad eterno. Ela é uma medida temporária, justamente porque o mais interessante seria que a gente tivesse uma educação que possibilitasse o acesso igualitário dessas pessoas. E ainda assim, a gente já possibilitaria, né, a criação dessas inspirações para novas gerações através das cotas, né? Então, esse tema era indispensável que tivesse na redação dos senhores. O parágrafo posterior, eu vejo que cada parágrafo tem um propósito. E dentro desse propósito, às vezes eu tento incluir dois ou três temas. Esse último propósito aqui era falar sobre política social de reconhecimento, de inspiração e tudo mais. E esse é o momento que dá para a gente ser um pouco mais social no texto e colocar uma opinião mais pessoal, que eu particularmente penso que numa questão de cota é necessário que isso seja feito. E aí, no fim, a gente passa para o mundo trabalhista. A necessidade de ações afirmativas também em relação a negros, especificamente nas relações de trabalho. E aí a gente pode trabalhar várias vertentes disso, confirmando, lógico, do gabarito que eu coloquei, confirmar essa necessidade. E no mundo do trabalho, a gente pode trabalhar com dois exemplos bem claros. O Estatuto da Igualdade Racial, artigos 44, 45 e 46, que impõe a necessidade de contratação de negros. Com exceção das hipóteses em que ele até fala, em que se trabalha determinados segmentos étnicos. Isso aí seria até uma discriminação lícita, justamente porque, sei lá, se você está falando sobre, eminentemente sobre uma comunidade que é branca, você não vai ter que necessariamente contratar negros, né? Mas há uma imposição de contratação de atores. Negros, dá uma olhadinha lá nos artigos 44, 45, 46, que é uma boa coisa para citar. E também a teoria do impacto desproporcional, que é a questão da discriminação indireta. Práticas aparentemente neutras, né, que geram um resultado excludente. Eu trouxe um resumo bem massa que eu tenho sobre o assunto para vocês darem uma olhada sobre o precedente, o que é que significa, as atuações do Ministério Público do Trabalho nessa linha. Especialmente através do projeto Igualdade de Oportunidades, que é da Cor Igualdade, que visa justamente tentar trazer um reflexo mínimo da porcentagem de afrodescendentes, aí no caso mulheres também, dentro da sociedade, no que tange a esse reflexo. Fazendo um comparativo com os altos cargos em determinados setores setores empresariais. Então, por exemplo, é o caso da Bahia lá, que foi ajuizada a ação. Eu não lembro da porcentagem, mas sei lá, se 60% da população é negra, como é que você me explica que 5% dos cargos diretivos de bancos lá, gerentes, sejam ocupados por negro? Apenas 5%. Isso não está refletindo. Então, tem todo um trabalho aí de argumentação. Lógico, gente, vocês não iam poder desenvolver muito isso. Eu trouxe o resumo só para vocês terem acesso às informações, para quem não conhece e tudo mais. Mas isso teria que ser trabalhado em dois ou três parágrafos estourando, tá? Justamente para a gente fechar aí nessas 5 páginas já com dificuldade, né? Mas, enfim, são essas minhas considerações. Espero que tenham gostado do gabarito e das minhas explicações. E vamos lá, as correções individuais.